passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa, aqui na nossa melodia, mais um grande culto de louvor ao nosso Deus. Deixa eu cumprimentar a mesa, né? Os nossos queridos amigos reunidos nesta noite para mais um culto. Já quero agradecer ao meu querido pastor Oziel Nascimento, da Assembleia de Deus em Queimados, a nossa DEC, mensageiro de Deus hoje aos nossos corações. Muito bom tê-la aqui, pastor Oziel. Boa noite, a paz do Senhor.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Pastor Eliel do Carmo, meu amigo, que bom estarmos juntos mais uma vez, querido irmão Fábio Silva, Débora Lira, certamente Deus vai falar no nosso coração de uma forma muito especial.
Débora Lira, bom demais sempre ter você aqui no Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Boa noite, Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, pastor Oziel Nascimento. Boa noite, ouvinte querido. Fique ligado aqui na Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Meu amigo, pastor Oziel Nascimento, daqui a pouquinho pregando aqui na Igreja Cristo em Casa. Michel Camargo aqui, operando a nossa mesa de som, a Débora Lira conosco também, já trazendo aquele abraço, companheiro, aos nossos aniversariantes. Boa noite a você, amado ouvinte, que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos então abrir o nosso Cristo em Casa nesta noite de sábado, orando.
Deus eterno, dono das nossas vidas, razão da nossa existência, mais uma vez diante de ti para te pedir, conduza, ó Pai, cada ato de culto. Que o Senhor seja glorificado nas canções, nas ministrações e que vidas sejam edificadas por causa do amor do Senhor que nos constrange e é capaz de moldar toda a nossa vida. Seja sobre nós sempre a tua bênção. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.
A sua dor, quando penso estar sozinho, ao teu lado estou. Hoje pode estar difícil, mas amanhã vai entender. Tudo é parte do meu plano pra cuidar de você. Deixa o mundo inteiro falar. Deixa o mundo duvidar. Quem vai fazer acontecer sou eu, e todos vão contemplar. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida, e todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. E sabe? E você vai dizer: valeu a pena acreditar. Sempre vale a pena acreditar nesse Deus. Oh. Fazer
coisas por você. Ele vai, então cante.
Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida. E todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. Eu vou fazer o impossível acontecer na sua vida. E todos vão te olhar e vão dizer: meu Deus, como ele fez pra chegar lá. É. E você vai dizer:
Cailane Frauches, eu vou fazer. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Oziel Nascimento, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Graça e paz vos sejam multiplicadas em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos ler hoje para nossa meditação Mateus capítulo 9, versículo 21.
Nesse momento especial, nós trazemos aquele abraço companheiro para os aniversariantes de hoje e deste mês com a Débora Lira.
Vamos cantar parabéns, Fábio! Vamos abraçar os nossos lindos ouvintes que completam mais uma primavera hoje. E para a meditação de cada um, tem Salmo 138:8. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Parabéns, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Liliane Gonçalves Gomes, Bruno das Neves Correia, Josivan Salustiano da Silva, Cristina Maria Pereira Dias, José Carlos Gomes Ferreira, Débora Carlos de Araújo Silva, Lisandra Rangel da Silva Almeida, Absalom da Silva Pereira, Tereza Ferreira de Souza e Amélia Raimunda Gomes Pereira.
Você tem valor, o Espírito Santo se move em você.
Momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, onde estaremos lendo e também orando pelos nossos pedidos de oração. Débora Lira.
Fábio, já chegaram aqui os nomes na nossa lista de oração e em Romanos 8:26 a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso acontece quando não temos palavras e ainda que tenhamos, a Bíblia também fala que nós não sabemos orar. Então o Espírito Santo, que sabe de todas as coisas das nossas vidas, intercede por nós e não será diferente nesta noite. Quem estará orando ao Senhor pelo povo de Deus é o pastor Oziel Nascimento. E o irmão Ricardo Lopes, de Teresópolis, pede oração por sua família, por seu casamento. A Risolina Castro, de Boaçu, São Gonçalo. Coralina Mendes, de Bangu. Dinória Vicente, de Itaipava, Petrópolis. Sebastião Limeira, de Belfor Roxo. Paulo César Lopes, de Piabetá. Humberto de Oliveira, de Buton do São Gonçalo. Glória Malheiros, de Campo Grande, precisa das nossas orações. E Rivaldo Neiva, de Mauá, Magé.
Deus, te agradecemos por tua infinita graça e amor. Neste momento, estamos aqui diante de ti em oração, intercedendo por aqueles que necessitam do teu auxílio e da tua misericórdia. Senhor, pedimos por aqueles que estão doentes, seja no corpo, na mente, no espírito. Pai, conceda-lhes a cura e um conforto que somente tu podes dar. Guia as mãos dos médicos e profissionais da saúde se alguém tem a necessidade de sofrer essa intervenção, que essas pessoas sejam cuidadas com sabedoria e compaixão. Pai, oramos por aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras. Senhor, que tu possas abrir portas de oportunidade, prover sustento, suprir todas as necessidades conforme as tuas riquezas em glória, como está escrito na tua palavra. Intercedemos por aqueles que estão sofrendo de solidão, de depressão. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos. Seja sobre todos a tua bênção, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Música.
preciso, tu sabes. Tudo que eu anelo, tu tens. Tudo que tu tens é o melhor. Tudo que tu fazes faz bem. O que eu quero nem sempre é bom, pois nem sempre sei escolher. Mas bendito seja o dia que eu escolhi teu querer. Pra onde irei se só tu tens palavras de vida? O que farei se nada sei, se não fores meu guia? Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar na tua mão, pra que me mostres o caminho. Planejei pra mim, eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o teu eu. Eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu escolho
Deus pra me mostrar o que eu não consigo enxergar ou o que não quero aceitar. Eu escolho Deus mesmo se doer, pois só Ele sabe bem o que fazer. Eu escolho Deus.
Eu escolho Deus mesmo sem saber o que é que vai acontecer, pois Ele já sabe no final, antes do início acontecer. Eu escolho Deus, eu confio em Deus, eu prefiro Deus. Eu escolho Deus. Hoje eu escolho teu querer, a tua vontade, a tua voz, a tua presença, a tua casa. Nulo eu escolho nós. Hoje eu escolho segurar a tua mão, pra que me mostres o caminho. Eu renuncio o que pensei, o que eu planejei pra mim. Eu abro mão das minhas vontades e do que não vem de ti. Hoje eu escolho anular o meu eu. Eu escolho Deus.
Chegou então o momento da gente abraçar quem está sintonizado aqui com a gente, né? Irmão Gilson Souza, de Campo Grande, muito obrigado pela valiosa companhia. Também aqui o irmão Oswaldo Luiz, ligado aqui na nossa melodia. A Adriana de Gramacho, em Duque de Caxias, também participando aqui do nosso Cristo em Casa. A irmã Abigail, de Bangu, na nossa zona oeste do Rio de Janeiro, nosso carinho, claro, também o nosso abraço. Olha, um abraço muito especial para você agora no hospital. Tem gente agora acompanhando a gente no hospital, então sinta-se abraçado, viu, por toda a família Melodia. Você também faz parte dessa família, um abraço grande, viu? Já deu tudo certo, o Senhor está contigo, tá? Um abraço grande e já já vamos ouvir a palavra de Deus. Chegou então, gente, esse momento especial da mensagem de Deus aos nossos corações. Pastor Oziel Nascimento.
Mateus capítulo 9, versículo 21, diz assim: Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. Vou ler mais uma vez. Porque dizia consigo, se eu tão somente tocar a sua roupa, algumas versões dizem a sua veste, a orla das suas vestes, ficarei sã. Quero falar neste momento sobre o seguinte tema: vozes na nossa cabeça. Esse texto fala de uma mulher que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Ela tem toda uma atitude, ela chegou por detrás de Jesus, tocou na orla da sua veste. A Bíblia diz que ela ficou curada instantaneamente. Foi um encontro maravilhoso, espetacular, com um resultado tão esperado por ela, e que também nos traz lições que a gente precisa tentar no nosso dia a dia. Nós temos uma voz, que eu vou chamar de uma voz interna, que se tratarmos de uma forma científica, fala da nossa habilidade de usar a linguagem silenciosamente. Então isso existe, é aquela voz interna, uma linguagem silenciosa que todos nós usamos nas mais diversas situações. E o que são essas vozes na nossa cabeça? Seria o mesmo que ruminar, me deixe usar essa expressão, de repente ruminar não seja aqui uma palavra muito conhecida, faz referência aos bois, os búfalos, camelos também, girafas, renas, ou seja, os animais ruminantes, eles regurgitam, né, novamente aquilo que eles se alimentaram e voltam a remastigar. Isso a gente faz com aquilo que nós pensamos, naquilo que nós tivemos contato. Por exemplo, uma coisa bem simples: se você receber uma lista de compras oralmente, é claro que não escrita, apenas oral, inevitavelmente, quando você tiver que usar ou lançar mão desta lista de compra oral, você vai ter que trazer a memória, você vai ter que relembrar. Seria o mesmo que ruminar, só que ao invés de alimentos, você vai ruminar no pensamento. Por exemplo, material escolar, lápis, caneta, borracha, portador, você começa a trazer à memória aquilo que você tem numa sua listagem oral. Isso é uma voz silenciosa, essa é uma voz interna, que a gente pode chamar de uma conversa consigo. E a Bíblia realmente diz aqui que esta mulher, ela tem uma conversa consigo, ela traz à tona aquilo que ela estava pensando. O que ela estava pensando? Eu há muito tempo estou procurando ajuda, eu há muito tempo não encontrei solução, gastei tudo que eu tinha e nada foi a contento daquilo que eu esperava. Então ela traz à memória algumas coisas. A Bíblia diz que ouvindo falar de Jesus, ou seja, aquilo que ela ouviu, ela traz à memória. Começou aquela voz na cabeça: eu ouvi dizer que Jesus curou, eu ouvi dizer que Jesus atendeu as pessoas. No entanto, existem outras vozes que insistem em invadir os nossos pensamentos, e essas vozes não pedem licença, elas só aparecem. Vozes que impedem a gente de viver a própria vida. Tem pessoas que não conseguem viver a própria vida porque essas vozes insistem em aparecer nas vossas cabeças. Vozes que impedem pessoas de serem felizes porque algum trauma aconteceu, algum problema teve que enfrentar e não houve solução adequada. Então essas vozes insistem a vir na nossa cabeça, nessa cabeça dessa pessoa, e acaba impedindo até mesmo de ser feliz. Estão preocupados, não sabem o que fazer com um compromisso que é tão sério que isso traz inquietação, ou aquela conta que tem que pagar e não tem a finança adequada, aquele relacionamento conturbado. Então são vozes e vozes, são os mais diversos problemas, as mais diversas necessidades. Então são vozes que acabam ocupando a sua, a minha, a nossa cabeça. A questão essencial para que você entenda isso é que essas vozes, elas existem, elas insistem em vir porque é natural para o ser humano trazer à memória algumas coisas. É por isso que a Bíblia diz sempre, lá em Lamentações capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, já que as vozes, elas sempre vão insistir e muitas vezes não pedem licença, simplesmente aparecem, eu tenho que ser também intencional. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E esta mulher fez isso porque dizia consigo, ela trazia à memória fruto de uma fé que já tinha em Jesus por ter ouvido falar dele. Se eu tão somente tocar a sua roupa. É uma atitude de intenção, é algo intencional. Então, uma primeira lição que eu quero deixar para todos nós, não vamos deixar essas vozes que silenciosas, que aparecem, que nos levam para um local que não deveria levar, que nos levam, que nos empurram para baixo, que nos entristecem, que surgem praticamente do nada. Não é do nada, porque alguma coisa aconteceu e nós estamos passando por isso. Mas traga memória, seja intencional, porque se não formos intencionais, essas vozes vão continuar insistindo e aparecendo. Vozes do tipo, você não vai conseguir, você está muito velho para isso, vê se se enxerga, olha a tua família, olha as suas condições, olha as suas impossibilidades, olha onde vocês moram, olha o Brasil que está acontecendo, olha a crise que está se instalando, não só no Brasil, mas no mundo. Então são vozes que insistem em paralisar-nos, a nos deixar preocupado. Essa mesma voz, ela apareceu lá para Gideão. A Bíblia diz, Juízes capítulo 6, versículo 14 e 15. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu. Olha só, Deus enxerga um potencial na vida de Gideão, diz, através de você, através do envio, através daquilo que eu posso fazer na sua vida, você vai com esta força, você vai livrar Israel, mas olha as vozes que ele trouxe à memória, ao invés daquela palavra, desculpe-me, que Jesus, que Deus falava para ele, versículo 15, ele lhe disse, ai Senhor meu, que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Perceberam? as vozes que surgiram quando recebeu, o Gideão recebe uma palavra impactante da parte de Deus, da parte do nosso Senhor: eu vou usar você para livrar Israel, vai nesta tua força, mas eu sou pequeno, mas a minha família é pequena, mas eu sou pobre, mas eu sou menor. São vozes na nossa cabeça. Qual voz você vai dar lugar? A voz do Senhor que diz: esforça-te, tem de bom ânimo, ou aquela que surge por conta de uma falta de fé, ou até mesmo um trauma antigo: eu não posso, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Então, queridos, as atitudes da mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue fez a diferença, porque ela trouxe a memória, ela foi intencional. Ela dizia consigo: ninguém precisa escutar, você é que precisa escutar a sua voz intencional interna que entra na sua cabeça. Se eu fizer tal coisa para honrar o Senhor pela palavra de Deus, eu certamente vou receber aquilo que eu tanto preciso. Ninguém até então tinha recebido milagre por tocar nas vestes de Jesus. Percebam a atitude dessa mulher, como era espetacular. Quem foi que disse para ela que se tocar na orla dos vestidos de Jesus ficaria curado? Ninguém fez isso antes. Certamente, se alguém tocou nas orlas de Jesus, foi porque esbarrou, foi porque estava muito próximo, foi porque abraçou, mas ela tocou intencionalmente. Coloque uma voz intencional: eu vou fazer isso em nome do Senhor, com fé. Ninguém tinha recebido milagre daquela forma, e ninguém pode ser que tenha recebido milagre da forma que Deus pode fazer na sua vida. A fé nos faz fazer coisas que ninguém ensinou. O resultado não está no que foi feito, e sim a fé que a levou a fazer. Então, esta é a questão. Vou repetir: o resultado não está no que foi feito pela mulher, e sim a fé que a levou a fazer. Muitos, como eu disse, já tinham tocado nas vestes de Jesus, mas não intencionalmente. Então, eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, tenha esta convicção. Não ouça as vozes que vêm querendo te paralisar. Não ouça as vozes que vêm dizendo: você não pode, você não vai conseguir. Seja intencional. Aí você pode perguntar: pastor Ziel, mas então o que é que levou esta mulher a ter esta convicção? Quem é que ensinou a ela agir de uma forma que ninguém agiu até então? Queridos, o que a incentivou, ou seja, o que a provocou a ter uma atitude, foi justamente estar atento àquilo que ela ouviu e que verdadeiramente deveria trazer à sua memória. Deixa eu ler a partir do versículo 25, ainda agora de Marcos capítulo 5. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Aqui está o segredo: quando ouviu falar de Jesus, esse é o ponto, quando ouviu falar de Jesus. Guarda essa parte do versículo 27, para eu te mostrar também o versículo 28. Chegou-se por detrás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. 28, porque pensava. 27 no início: quando ouviu falar de Jesus. 28, porque pensava. Pensava em quê? As coisas que ouvira falar de Jesus. 28, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, suas vestes, suas roupas, eu ficarei curada. Esta é a grande verdade que a gente traz como referência nas nossas vidas. Ouçam o que Jesus está falando, ouça o que a Bíblia diz e é verdade, com certeza. Traga a memória, pense nisso, ressuscite, coloque intencionalmente uma voz na sua cabeça. Qual voz, Pastor Ziel? Aquilo que você tem ouvido, tantas mensagens extraordinárias aqui no Cristo em Casa, aqui na Rádio Melodia. Quantas palavras que profundamente tocam no nosso coração, que coisa maravilhosa! Então traga isto à memória, queridos, as características da fé, que eu vou chamar como vozes na nossa cabeça, ela tem a sua origem, ela está na palavra de Deus. Romanos capítulo 10, 17, de sorte que a fé é, não diz nem vem, é pelo ouvir. Nós acreditamos que quando ouve, ela vem, é claro, e ouvir pela palavra de Deus. Então tem uma origem aqui. Então, para eu ter uma, eu colocar umas vozes que me levam para frente, que me tragam, me levam para cima, que me empurram, vozes na minha cabeça, ela tem origem na palavra de Deus. Preste atenção nisso. Realmente mergulhe nesta verdade, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Romanos 10, 17. Então, se ela vem quando damos ouvidos à palavra de Deus, aí a Bíblia diz, Romanos 10, agora no versículo 19, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Então, quando eu ouço, quando eu entendo, eu começo a ter possibilidade de trazer essas palavras intencionalmente na minha cabeça. O versículo 16 do mesmo Romanos 10, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Então, continua a palavra, você tem que crer. Quando você ouvir, você tem que entender e na prática crer. E quando você tem essa convicção, como a mulher do fluxo de sangue teve, traga memória, pense nisso, coloque intencionalmente. Eu não vou me cansar de repetir esta palavra. Intencionalmente coloque vozes na sua cabeça, trazendo, como disse anteriormente, ruminando, não a comida como fazem os bois, mas ruminando o pensamento, trazendo à memória aquilo que você percebe que é importante e deve sempre se lembrar. A fé, ela tem origem na palavra de Deus, ela vem quando damos ouvidos à palavra de Deus, essas vozes na nossa cabeça, ela começa a crescer como a fé. Como diz lá a palavra de Deus na segunda carta aos Tessalonicenses, versículo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros, assim como a fé cresce muitíssima através de ouvir a palavra de Deus. Traz essas vozes na sua cabeça, palavras que te impulsionam, palavras que produz fé, palavras que te levam para cima, palavras que te exorta, que te anima, que te consola, que te conforta, que diz assim, não é fácil, mas é possível, é impossível, mas Deus resolve o impossível. São palavras que realmente devem estar na nossa cabeça. Isso é tão importante. Aí você pode perguntar, Pastor Ziel, até onde é o que recebemos de Deus ou não está atrelado à nossa atitude? Eu percebo que quem fez na vida da mulher foi Jesus, mas ela teve que fazer algumas coisas. Será que é isto que falta para mim? Tomar alguma atitude, tomar posse? Até onde está atrelado o que Jesus pode fazer na minha vida? A ação minha, como aquela mulher teve uma ação, ela foi até Jesus e Jesus a curou. querido, essa é uma resposta, a meu ver, difícil de responder, porque não existe uma receita. Eu não posso dizer, você só vai receber por conta de uma ação tua deliberada de fé. Se você não tiver fé, você não vai receber. Então é muito difícil responder isso, mas é fácil entender algumas coisas. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas foi um homem até Jesus e disse assim, me ajuda na minha incredulidade. Então eu acredito que o principal é ser sincero com Deus. Se você está com uma falta de fé, se você está com dúvida, seja sincero diante de Deus e diga, Deus, me ajuda, eu não estou conseguindo, eu não estou tendo condições, não era para eu ser desse jeito, mas é assim que eu estou. Então você começou a fazer algo que Deus ama, ser sincero, porque Ele já conhece o seu coração e deseja que você seja sincero com Ele, admitindo que Ele conhece. Agora, atitude de fé, atitude de coragem, a crença agrada tanto ao Senhor, então é importante ter a sinceridade. Olha o que eu disse para você agora, Marcos 9, 23, 24, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor. Aí ele tem um lapso, na verdade, ele percebe que ele lá no interior tem dúvidas. Ele diz assim, ajuda a minha incredulidade. Ele reconhece que não basta falar que crê, tem que realmente crer na prática. E com certeza, aos sinceros, aos que realmente admitem as suas debilidades, o Senhor ama e os ajuda. Então, atitude. Atitude sua, que eu quero dizer aqui, que precede uma bênção tão necessária, seja sincero diante de Deus. Outra atitude que eu acho muito interessante, humildade. Lucas capítulo 5, versículo 12. E aconteceu o quê? Quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: olha que coisa linda, ó. Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Olha a atitude de humildade. Eu não estou dizendo que Deus vai, eu estou dizendo que Ele pode. Eu não estou dizendo que Deus tem que fazer, eu estou dizendo, se Ele quiser, Ele tem poder para fazer. Então, qual é a atitude que eu tenho que ter? Sinceridade e humildade. Estas atitudes precedem uma gloriosa bênção que você precisa e quer receber. Se eu posso fazer alguma coisa que esteja atrelada a receber de Deus alguma coisa, eu só posso responder como sinceridade. Abrir o coração e admitir com humildade. Deus pode fazer, mas se não quiser, também não faz. Às vezes a gente canta, se fizer é Deus, se não fizer é Deus, se a porta abrir é Deus, se não abrir Ele é Deus. Cantamos, e é verdade. Agora temos que viver esta verdade na prática. Então, eu acredito que Deus não está preso à atitude minha para fazer alguma coisa, mas é importante, a exemplo daquela mulher, que eu faça tal coisa que realmente corrobore com a ação de Deus, com uma atitude de sinceridade, admitindo as minhas falhas, admitindo a minha debilidade e muitas vezes a minha falta de fé. E acima de tudo, quando eu estou sem esta situação de falta de fé, eu tenho fé, eu tenho no coração, eu tenho a certeza que Deus pode fazer. Haja com humildade, não queira abrir a porta para Deus fazer, como se você desse permissão para fazê-lo, mas simplesmente chegue com humildade, chegue com atitude de que, Senhor, eu sei que Tu podes. Eu acredito que existem pessoas que estejam agora me ouvindo, estão me ouvindo, estão precisando de uma ajuda eminente, correndo da parte de Deus. Diga para o Senhor nesta hora, Senhor, me ajuda, eu sei que Tu podes, e se quiseres, o Senhor pode fazer. Esta atitude de humildade, ao mesmo tempo, é uma atitude de fé, de que independente do Deus que faz ou não faz, ele pode fazer. Eu acredito nisso. O que fazer para calar algumas vozes que estão tentando me paralisar? Como eu disse no início, são vozes que dizem, você não pode. São vozes que dizem, você não vai conseguir. São vozes que dizem, você está muito velho para isso. São vozes que dizem, vê se você se enxerga. Olha a tua família, suas condições, onde você mora. Olha as crises que estão instaladas por aí. O que fazer, pastor Ziel, para calar algumas vozes que estão tentando me paralisar? Eu li uma frase extraordinária do bispo T.D. Jakes, que eu achei interessante. Porque a pressão que eu estou passando acontece por causa das vozes que eu permito reverberar, ou seja, repercutir na minha vida. Eu sempre aprendi que não tem como deletar o pensamento, uma memória, aquilo que nós estamos lembrando, mas nós podemos substituir. Apareceu uma voz, apareceu uma lembrança, apareceu algo que te traz desesperança, que tira a sua estabilidade. De repente, para tirar aquela voz naquele momento seja muito difícil. Então não tente apagar, não tente deletar, mas substitua. É isso que o bispo T.D. Jakes está falando. São vozes que eu permito reverberar. Eu não posso impedir dela aparecer, mas eu posso proibir que ela fique reverberando, ou seja, repetindo na minha cabeça toda hora, martelando. Então traga a memória, colocando, substituindo aquilo que realmente precisa ser abençoado, abençoar a sua vida. Hebreus capítulo 3, versículo 1 diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Fique com essa frase. Fixe os seus pensamentos em Jesus. Vamos fazer isso. Como eu faço isso, pastor? Traga à memória os feitos de Deus na vida de alguém que você conhece, na vida de um familiar que te contou, um testemunho que te falaram, e também, ou principalmente, aquilo que Deus já fez na sua vida. Isso é muito importante. Isso é extraordinária. E para finalizar, eu quero dizer para você o seguinte: que tipo de voz você anda ouvindo ou dando ouvidos? Porque ouvindo, infelizmente, a gente não pode evitar, porque alguém no trabalho falou alguma coisa e você ouviu, alguém na rua, na condução, falou algo que você ouviu, você não pode evitar. Alguém na família, chateado com alguma questão, desanimado, também falou algo que você acabou ouvindo. Mas o que eu pergunto é: que tipo de voz você anda dando ouvidos? O que a Bíblia diz sobre ou o que as pessoas dizem? Alguém disse, alguém falou que não tem jeito. Mas a Bíblia afirmou isto para você? Qual tipo de voz você anda dando ouvido? O que a Bíblia diz ou o que as pessoas dizem? Essas vozes te ajudam ou te atrapalham? Essa voz te faz avançar ou te paralisa? Quando damos ouvidos aquilo que a Bíblia diz, essa voz nunca irá nos atrapalhar, sempre irá nos proporcionar avanço, nunca irá nos paralisar, porque a Bíblia, ela é 100% bênção. Ah, pastor, mas se for uma palavra de confronto, sim, é um confronto, não para te paralisar, mas que você mude a rota na direção que você estava. Quem sabe a palavra está direcionando uma outra ação, uma outra atitude. Então sempre é bênção. A Bíblia, quando corrige, é bênção. A Bíblia, quando diz não, é bênção. A Bíblia, quando diz sim, é bênção. A Bíblia, quando diz espera, é bênção. Então, tudo é bênção, porque a palavra de Deus nos traz uma possibilidade de correção de rota ou de permanecer se estivermos na rota certa. Eu não estou falando de pensamento positivo, e sim de uma fé realista, que acredita em Deus e na sua palavra, em nome de Jesus. Converse consigo, mas tenha preocupação com o tipo de conversa que você está tendo consigo. Queridos, me permitam usar uma expressão que eu não gosto muito, é uma expressão popular, mas faz necessário agora. Tem gente que diz assim: por favor, me deixe sozinho, curtindo a minha fossa. Eu não vou nem dizer aqui, por respeito aos ouvintes, o que é uma fossa, mas você sabe o que é fossa, aquilo que traz mau cheiro. Então não é importante ficar num cantinho para curtir um mau cheiro, uma situação terrível, ficar como se alguém reclamando da vida. Não, não curta isso. Traga à memória os feitos de Deus. Traga à memória as bênçãos concedidas a você e às pessoas que te cercam. Traga à memória o que a Bíblia ensina. Traga à memória. E isso será vozes na sua cabeça que te levanta. Vozes na sua cabeça que te leva para frente. Vozes na tua cabeça que te faz ser um crente melhor hoje do que foi ontem. Graça e paz.
Quanto mais eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levanta. Eu corro, mais cansado eu fico. Não importa o quanto eu me sacrifico, meus objetivos não consigo alcançar. Já brinquei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minha força se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar as tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levanta. falar. O que eu falar.
E com esse lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, com essa equipe maravilhosa, com essa equipe linda. E eu quero agradecer o meu querido pastor Oziel Nascimento, da nossa querida Assembleia de Deus de Queimados, a nossa DEC. Então, pastor Oziel Nascimento, vem aí para impetrar a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e até amanhã.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não somente agora, mas para todo sempre. Amém.